podcast da Poema.
Senhor meu Deus, essa é a reunião dos que creem. Essa é a reunião dos que creem, Senhor meu Deus. Tudo que nós falamos aqui e tudo que nós podemos dar de testemunho, Senhor, é porque o Senhor pagou o preço naquela cruz. Sempre fazemos isso, todo mês celebramos a ceia como um memorial, Senhor, disso. Mas nós não cremos que isso é um mero ato simbólico, Senhor. Porque cada testemunho que nós falamos, cada milagre que nós vemos, não é por causa de um símbolo, mas é porque realmente o corpo foi entregue por nós e o sangue nos lavou de uma multidão de pecados. O sangue que abre a nova aliança, Senhor meu Deus. Nós te louvamos porque o Senhor foi o ofertante e o Senhor foi a oferta. A Poema, a Proada, ela só é possível pelo seu sacrifício, Senhor meu Deus. Pelo seu sacrifício na cruz é que há transformação. Pelo seu sacrifício na cruz é que há cura. Pelo seu sacrifício na cruz é que há libertação. Não somos escravos. O Senhor nos libertou, o Senhor pagou o preço. E hoje nós estamos aqui para celebrar a vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado pelos nossos olhos verem tantas bênçãos, tantos milagres. Não somente em nós, através de nós, ao nosso redor o tempo todo, Senhor meu Deus. Essa é a reunião dos que creem. Então nós consagramos o pão e o cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode comer e pode beber. Feliz ainda. Ah, Jesus amado. Eu não sei se vai acabar bem esse culto, tá, gente? Então você me desculpa aí. Boa noite para você que está nos assistindo online. Que essa palavra possa te alcançar com graça e misericórdia em nome de Jesus. O nome da mensagem de hoje é Fé ou Stand-up? Eu perguntei pro meu filho, Vitor, você sabe o que é stand-up? Ele falou assim, não sei, pai. Stand-up é o show, piada. Geralmente, a pessoa de pé, né, stand-up. Então, ela faz várias piadas e as pessoas dão muitas risadas. Será que, para alguns, a história, a Bíblia, a palavra de Deus não é um grande stand-up? E sabe onde eu quero chegar nisso? Eu sempre considerei que eu era uma pessoa de fé. Alguém perguntava para mim assim, você acredita em Deus? Eu falo, claro, acredito em Deus. Para não falar que eu era ateu, eu acredito em Deus, eu acreditava em Deus. Agora, eu não sei você, mas eu vou falar por mim, eu já ri de muita coisa do que as pessoas falavam que Deus estava fazendo. E eu não estou aqui para falar daqueles memes de internet lá não, que tem muita gente fazendo chacota e dizendo que foi Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas eu estou falando, às vezes, das pessoas chegavam e falavam para mim, olha, Deus é um Deus do impossível. Eu falava, nah, que jeito. Se alguém mostrasse a história, por exemplo, do Nadson para mim, eu falava, não, imagina. É outra pessoa. É tirar a foto de alguém na rua e depois pegar outra pessoa e postar. Jamais que seja a mesma pessoa, não tem jeito. É impossível. Alguém falava que foi curado de uma doença. Uma doença que os médicos, sabe, desacreditavam a pessoa. E alguém contava isso para mim, eu falava, não, até parece. Ou eu falava, ah, mas puxa vida, dá um mérito pro médico aí. A ciência, olha só, ele foi curado por causa disso. E quando alguém falava assim, Deus falou comigo, eu falava, ah, até parece, Deus tem seu celular então. Ah, você é o bichão mesmo. Agora, a melhor de todas era quando alguém falava assim, Deus mudou os meus caminhos. Eu imaginava Deus sendo Waze, vire à esquerda, vire à direita. Falava, para com essas coisas. Essas coisas não acontecem, não é possível. Eu fazia tudo motivo de dar risada. Daí eu lembro um dia que o Leandro, meu pastor, ele falou assim, cara, eu vou pregar numa igreja, lá em 2009. Eu vou pregar numa igreja do fogo, do reteté. Eu falei, vamos lá, eu vou lá, o que é esse negócio aí? Daí eu fui. Daí ele estava pregando. E eu já tomei aquela posição, já, segurança. Parede nas costas, só olhando todo mundo. Aí com um olho eu estava adorando a Deus. Olho fechado, com o outro, eu estava olhando tudo ao meu redor assim. Você já fez isso? Você já fez isso, Crampoema? Eu sei que você já fez. Eu estava assim, adorando a Deus, Deus abençoe. Eu olhava uns irmãos assim no meio, cheio da presença de Deus. Eu falava, nossa, esse povo é tudo louco, né? Ai, tem ninguém normal aqui. Daí do outro lado da parede tinha uma fileira de obreiros. Tipo as pessoas que estão ali de pé naquele canto ali. Eram os obreiros, tudo de terno e gravata. E tinha um que me chamava a atenção, que era um gordinho. Gordinho sempre é pôr referência para tudo, né? Daí eu olhei para ele e falei, ah. Ele tava com a gravata torta, eu já imaginei, falei, nossa, o cara não sabe nem amarrar a gravata ali, olha só. E a camisa dele, meu irmão, a camisa dele tava, os botões estavam quase que explodindo. Ele ia ter comprado a camisa 3G, ele comprou acho que só GG, daí os botões estavam, nossa, pegou, dá um tiro assim o botão. E eu olhando assim, eu lá apoiado na parede, braço cruzado, um olho adorando a Deus, o outro vendo tudo, e eu falei, nossa, olha o estilo do gordinho. Aquele gordinho sai do outro lado da parede. E se alguém se ofender que eu tô falando gordinho, meu irmão, hoje eu sou gordinho dessa pregação, azar seu. Então, e ele assim, ele sai da parede, ele vem trombando em todo mundo, ele bate nas pessoas assim, ó. Eu falo, nossa, só estilo do cara. Ele chegou, botou a mão na minha cabeça direto. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele começou a orar por mim. E tudo que ele falou, meus irmãos, eu tô vivendo hoje. Só que quando ele orou, eu falei assim, ah, até parece mesmo. Ele falou assim, não, Deus vai te usar para levar a palavra dele. E eu falava, coitado, mal ele sabe que nunca que eu vou subir num púlpito, nunca nem quero subir num púlpito. Olha só. E não é que o gordinho estava certo? Sabe o que eu descobri, meus irmãos? Que na verdade, aquilo que para mim às vezes era um show de stand-up, as coisas que eu não via, as coisas que eu ria de tudo, na verdade era medo do sobrenatural de Deus. Era medo e insegurança daquilo que está fora do meu controle. Por faltar fé naquilo que Deus me fez para ser, eu não conseguia lutar contra a voz do medo de descobrir que na verdade eu não sabia de nada. Olha só que loucura isso. Não, Deus, eu sei fazer um monte de coisa. Ah, eu tenho formação superior, eu tenho sei lá o quê, eu tenho curso sei lá do quê, já posso ter ido para um monte de lugar. De repente você descobre que você não sabe de nada. Você já sentiu esse medo? Tomara que até o final dessa mensagem você sinta. Eu sou gordinho da mensagem hoje, lembra disso. Qual é o nível da sua fé hoje? Eu sempre ouvi falar que as pessoas, elas vêm para Jesus pelo amor ou pela dor. E eu acho que eu fui pela dúvida. Eu fui de curiosidade. E falando, poxa, será mesmo que existe essas coisas de Deus? Não é possível. Mas a verdade é que a maioria dos testemunhos que eu vejo na igreja foram de pessoas que chegaram pela dor. E por quê? Porque a dor, ela vai nos levar para um lugar. Sabe que lugar é esse, meus irmãos? Todo sofrimento nos leva aos pés de Jesus. Essa passagem que eu quero ler, Mateus 9, versículo 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer, vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Meus irmãos, alguém chegou até Jesus cheio de dor, cheio de sofrimento e se prostrou aos seus pés. Talvez esse seja o testemunho de muitos aqui. Jesus chegou e Jairo, depois vai falar que é Jairo, eu vou falar ainda, mas ele fala, minha filha acaba de morrer. E o que Jesus faz? Jesus fala assim, ah, eu estou muito ocupado, ah, eu estou cheio de tarefas aqui, eu não consigo te atender agora. manda uma mensagem para minha secretária. Não, sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus vai até a casa desse homem. Pulando para o versículo 23. Você tem que saber que quando Jesus está conosco, meus irmãos, a morte não tem a última palavra. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Eu acho que eu estava lá nesse dia. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o segundo milagre operado por Jesus de ressuscitação. Depois de curar a mulher aqui que sofria uma hemorragia crônica havia 12 anos, ele ressuscita agora a filha de Jairo, que tinha 12 anos também. Jesus, ele demonstra poder sobre a enfermidade, mas agora também sobre a morte. Essa mesma passagem é registrada nos três livros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus faz o mais breve registro. Ele dá uma simplificada até mesmo nas palavras de Jesus, mas o primeiro ponto que eu quero falar para vocês aqui é o sofrimento. Porque o sofrimento levou aquele homem aos pés de Jesus. Esse homem é chamado depois por Marcos e Lucas de Jairo. Ele era chefe da sinagoga de Cafarnaum. Era um homem de reconhecida reputação, sabe? Tinha um testemunho na sociedade. Ele era um homem de vida sem mancha, respeitado pelo povo. Mas deixa eu te falar uma coisa: a doença não faz distinção dessas coisas. E a doença chegou à sua casa. A doença bateu a sua porta e arrancou a sua filha de apenas 12 anos. E foi essa tempestade que levou Jairo até Jesus. O seu sofrimento fez ele se curvar aos pés do Salvador e adorá-lo. Mais pessoas foram a Cristo pela dor do que na alegria. Porque quando a angústia, sabe, ela visita a nossa casa, só nos resta nos prostrarmos aos pés dele. E sabe por que só nos resta isso? Porque a fé, ela não vê impossibilidades. Alguém pode falar, não dá para isso acontecer, mas a fé não vê impossibilidades. Então Jairo, ele fala, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. A fé, ela vê o invisível e se apropria do impossível. Essa é a fé. Será que essa é a fé que você tem hoje? Agora, olha só que incrível a atitude de Jairo. A última citação que houve de alguma ressurreição, sabe onde que estava? Estava há 700 anos atrás, com Eliseu. Então vem Jesus, ele ressuscita o filho de uma viúva e agora a filha de Jairo. Mas havia 700 anos que ninguém ouvia falar sobre isso. A fé, ela acende na alma de Jairo uma chama de esperança. E ele crê que a morte da sua filha não podia limitar o poder de Jesus. Então Jesus, vendo isso, sabe o que acontece? Jesus caminha conosco em nossas aflições. É o que Mateus vai registrar no versículo 19. Jesus levantou-se e seguia e também os seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele nunca mandou embora aqueles que vieram a ele com o coração quebrantado. Ele nunca mandou ninguém embora. Se alguém se prostra aos seus pés e vem com o coração quebrantado, ele vai falar, não, não vão embora, eu estou muito ocupado, eu tenho muitas tarefas, eu estou com a agenda cheia, eu não tenho horário para você. Não, ele nunca vai mandar embora. Sabe o que ele faz? Ele caminha conosco na nossa aflição. É isso mesmo, você está aqui prostrando os meus pés e falando isso, eu vou com você. Ele caminha conosco na nossa dor. Ele não nos despreza e nem nos desampara no dia da nossa aflição. Esse é o nosso Senhor. E quando Ele vai conosco, meus irmãos, a morte nunca tem a última palavra. Nunca. Ela não tem. Jesus, Ele sempre se importou com pessoas. Nós vamos ver Jesus em algum momento viajando num mar revolto. Ele vai até a região de Gadara para libertar um homem louco, possesso, um homem que todo mundo já tinha desistido dele. Jesus vai até lá para buscar esse homem. Jesus foi buscar o Nats. Jesus foi buscar você. Jesus foi me buscar. E agora sabe o que ele faz? Ele está caminhando, espremido pela multidão, para ir até a casa do líder da sinagoga. A multidão está apertando ele, é muita gente. E ele continua indo. E quando ele chega lá, sabe o que acontece? O barulho dos tocadores de flauta, o alvoroço do povo da casa de Jairo, anunciava o drama da morte de uma menina. Uma menina que provavelmente era a alegria dos seus pais, que representava o futuro deles. Então naquela casa, o coral da morte erguia o seu lamento fúnebre. Provavelmente havia alguns lamentos extravagantes, havia gritos frenéticos. Sabe, é muito triste, uma criança morreu. Então Jesus, diante desse cenário, ele chega, o que ele fala? Saiam. Saiam, a menina não está morta, mas dorme. E o que, que o povo fez? O mesmo povo que estava no culto fúnebre, estava triste, dando grito. O que eles fazem? Riam dele. Então, agora virou um show de stand-up. As pessoas começaram a rir. Aqueles que são desprovidos de fé, eles escancaram a boca para um riso de zombaria. Ao invés de erguer um cântico de vitória por causa da poderosa presença de Jesus, diante de quem a morte não pode erguer sua frente altiva, era para o povo fazer, sabe o que? Levantar um cântico. Chegou o Mestre, chegou o Rei dos Reis, chegou o Senhor dos Senhores. Diante dele a morte tem que se curvar. Ele chegou, mas não, o povo escolheu rir. Você já fez isso algum dia? A mesma passagem em Lucas 8:49. O solo da ressurreição prevalece sobre o coral da morte. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, disse Jesus a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Mas olha só, Lucas está confirmando que nós acabamos de ler em Marcos. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou-a pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Ah, meus irmãos, quer saber qual é o código dessa passagem? Quer saber qual é o drive que você tem que instalar dessa passagem? Quer saber qual é a chave? A palavra de fé. Volta uma tela aqui, por favor. Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. A NAA tem uma versão que eu ainda gosto mais ainda, que diz assim: ó, não temas, crê somente. Você pode contar o fato mais triste da sua vida agora, meu irmão. E o meu papel de fé é falar: não temas, crê somente. Jairo, ele recebeu aqui o recado. Chegaram, ele estava lá aos pés de Jesus. Então chegaram e falaram: ô Jairo, já era. Sua filha morreu, agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam se esgotado. Eles pensaram: talvez pode até haver uma esperança para os vivos, mas para os mortos não terem uma. E aqui existe uma limitação da fé e do entendimento. Meu irmão, se você estiver no bar e você falar assim: olha, a minha vida não tem mais jeito, o cara vai falar: toma mais uma que resolve. Ah, mas o meu casamento não tem mais jeito. Ah, melhor separar mesmo. Ah, o médico disse que eu vou morrer daqui 6 meses. Puxa vida, aproveita esses últimos 6 meses de vida então. Alguém que não tem fé, alguém que não tem entendimento, limitação, ele não consegue ver além. Agora, meu irmão, começa a andar numa família dos que creem. Começa a andar com um povo louco e retardado que fala: ei, tão somente creia. Não temas. Deus está com você, meu irmão. Deus vai restaurar esse casamento. Deus vai mudar esse diagnóstico. Deus vai dar um propósito para a sua vida. A gente anda com muita gente com entendimento limitado. E sabe o que acontece? A causa parece perdida para muitos. Jairo, talvez nessa hora, ele ficou atordoado. A última faísca de esperança foi arrancada do seu coração. Ela falou: ei, Jairo, não dá mais, ela já morreu. Não incomoda o mestre. O mundo desabou sobre a sua cabeça. E é no meio da crise, meu irmão, que a fé tem que sobrepor as emoções. C.S. Lewis, ele disse que o grande inimigo da fé não é a razão, mas é as nossas emoções. A gente deixa que as nossas emoções tomem conta. Então, nessa hora, meus irmãos, diante de tudo isso, Jesus, sem se preocupar com aquelas palavras do mensageiro, olha só, um homem chegou e falou, deu uma notícia ruim. Jesus não falou: não, talvez não seja bem isso que ele quis dizer. Não, não foi isso. Ele falou: não temas, tão somente creia. Creia, é o seu papel. É como que se as palavras daqueles homens, quando alguém falou: opa, houve morte, é como que se Jesus não tivesse ouvido. Ele não reconheceu a palavra de morte como palavra final. Você entende isso? E ele diz que aquilo que deveria ser a nossa palavra de fé: não tenha medo, tão somente creia. A fé, ela ignora os rumores de que a esperança morreu. Ela ignora. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem nos abalar, mas, meu irmão, não abalam o Senhor. Meus irmãos, elas podem pôr um fim aos nossos recursos, mas não aos recursos de Jesus. Você já teve algum dia que os seus recursos acabaram? Porque é fácil, é muito fácil a gente se apegar aos recursos que nós temos à nossa volta. Se é dinheiro, eu me apego a ele. Se é network, se são coisas, a gente se apega a todas essas coisas. Mas o dia que Jesus tira tudo, meu irmão, você fala: meu Deus, só me resta os pés dele. Eu tenho uma história muito legal para simplificar isso. Eu já contei um tempo aqui atrás. Logo que tinha casado com a Laura, 2012. Então, gente, início do casamento é uma coisa linda. Sabe por quê? A mulher acredita em tudo que você fala. E eu falei assim para ela, falei: amor, vamos fazer uma viagem muito legal. Ela falou: para onde? Para Ilha Grande. Daí ela falou: mas tem que ir de barco? Eu falei: tem. E ela falou: não, eu tenho medo de ir de barco. Eu falei: amor, fica tranquila, você está comigo. Confie em mim. E, gente, ela acreditou. E ela foi fazer viagem. Olha só, hoje se eu falar isso pra ela, ela já vai: ah, não vou não, sai fora, furada. Eu começo o casamento, tudo mais fácil, né, gente? Mas daí eu falei: não, amor, olha, eu já pesquisei aqui. E nós vamos num barco chamado Catamarã. Esse barco, ele é super seguro. Ele tem um sistema desse jeito. A água passa por baixo, ele não vira. E tal, dei toda uma explicação. Ela: não, então tá bom. Daí a gente foi lá para a Angra dos Reis para pegar esse barco. Paramos o carro e o tempo começou a fechar. E ela falou assim: acho melhor a gente não ir porque vai chover. Eu falei: amor, não vai chover, fica tranquila. A chuva vai vir só à noite. Eu olhei a previsão do tempo. Só à noite que vai chover, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ela: ah, mas se chover, eu acho melhor a gente não ir. Gente, quando a mulher fala acho melhor você não ir, não vá. Não vá. Mas eu fui. E ela foi junto. Daí quando a gente entrou no barco, logo no comecinho, meu irmão, começou a fechar o tempo, começou a cair, parecia que era o dilúvio. Eu falei: meu Deus, Noé vai passar aqui com a arca dele aqui, daqui a pouco. Começou a chover tanto, e o mar começou a ficar revolto. Então aquele catamarã batia, a gente pulava assim, e ela: ai, eu falei pra você que não, pra gente não vir. Então ela segurou minha mão forte assim. Eu falei: nossa, ela é forte mesmo, segurou, apertava a mão. Eu falei: calma, mulher. Eu falei: calma, amor, o piloto é experiente, ele tá acostumado com isso, é normal. E deu tempo fechando, e eu olhei o piloto assim, o piloto fez assim uma hora, assim, ó. Eu falei: meu Deus. Aí ela segurava minha mão assim, eu falei: o negócio tá feio mesmo. Só que o tempo fechou tanto que não dava para ver nada, absolutamente nada. Daí a Laura falou assim: mas ele não está vendo nada, e se ele bater em alguma coisa, bater num outro barco, bater na ilha, bater num iceberg? Eu falei: não tem iceberg aqui, mulher. Eu falei: não, mas não sei, bater alguma coisa. Eu falei: fica tranquila, esses barcos têm uma alta tecnologia, mesmo que ele não está vendo, dá para enxergar tudo. Daí o piloto chama o ajudante. Gente, juro para vocês, ó, ela está ali testemunha. O piloto chama o ajudante dele. É piloto, né, quem dirige o barco? O que, que é? Marinheiro, olha, esse piloto, tô manjando tudo, né? Daí o marinheiro chamou o ajudante dele. O ajudante dele, gente, juro pra vocês, ele foi na beirada do barco, assim, ó, bem na beiradinha, na ponta, assim, ó. Esquerda, esquerda, direita, direita, direita. E eu falei: meu Deus do céu. Ela falou assim: cadê a tecnologia que você falou? Daí eu falei: meu Deus. Daí eu falei: Senhor, os recursos estão acabando. Aí daí eu pensei: peraí, tem um colete. Colete, salve. Eu falei: amor, fala o seguinte. Dá uma apertada no seu colete aí. Vê se... Ah, por quê? Não aperta o colete aí. Eu tô apertando meu colete, daí eu vi que tinha uma etiqueta no meu. E a etiqueta do meu colete tava dizendo assim, ó: máximo 100 quilos. Eu falei: meu Deus, eu peso 102 quilos aqui. Eu falei: Jesus amado. Eu já comecei a imaginar que 100 quilos era pra você ficar aqui, né? Eu falei: esses 2 quilos a mais, a água vai ficar aqui, já era. Pronto, vou morrer. Então eu olhei pro lado assim, eu falei: Laura, você pesa uns 50 quilos, tá sobrando 50 quilos no seu colete. Daí eu que apertei a mão dela forte assim: não me solta por nada, amor, porque ó, não vai fazer igual a Rose fez com o Jack lá e largou, tá vendo? Olha lá, ó, cabia o Jack e a Rose, sim, tá vendo? Ó, ela abandonou o Jack, meus irmãos, e o cara morreu na água. Olha que história triste. Mas depois, quando acabou todos os recursos, pode mudar agora. Meu irmão, quando acabou, quando eu vi que o barco não era de confiança, quando eu vi que a previsão do tempo estava errada, quando eu vi que o marinheiro, que era o piloto do barco, estava com mais medo que eu, quando eu vi que o colete não aguentava o meu peso, sabe o que eu falei para Jesus? Falei: Jesus, lembra do gordinho que entregou uma profecia para mim, que eu vivi um monte de coisa lá, Jesus? Tem um monte de palavra que ele entregou que não se cumpriu ainda. Deus, e tem uma promessa sobre a minha vida, Deus, faz ela se cumprir. Gente, eu sei que nós chegamos em Ilha Grande. Quando nós chegamos em Ilha Grande, o pessoal dobrava o joelho assim na areia, beijava a areia, fazia alguma oração lá. E eu descia assim, ó. É, sabe porque não afundou? Eu tenho promessa. Ah, brincadeira, não fiz isso não. Mas minha vontade era essa. Falei assim: ó, eu tava no barco, tinha promessa, não afundou. Minha vontade era essa. E sabe por que eu tô te contando toda essa história, meu irmão? Porque quando acaba o nosso recurso, quando acaba a confiança sua no barco, quando o avião começa a cair, meu irmão, você vai falar: Jesus, só me resta os seus pés agora. Acabou todos os recursos, mas não acabou os seus. Diante de algum diagnóstico terrível, você pode falar assim: acabou os recursos da medicina, mas eu sei, Senhor, que não acabou os seus recursos. Nessa hora, meu irmão, até os ateus vão para os pés de Jesus. Mas voltando, Jesus, ele já havia demonstrado o seu poder sobre o mar, sobre os ventos, sobre os demônios, sobre a enfermidade. E agora Jesus demonstra o seu poder sobre a morte. O impossível aconteceu. A dor do luto foi estancada. A morte foi vencida e a alegria voltou àquela casa. Mas presta atenção numa coisa aqui muito importante. No versículo 51, o que a Bíblia diz? Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e os pais da criança. O que significa isso para você? Sabe, meus irmãos, é bem provável, sem antes conhecer Jesus, eu, por mais que eu falasse: não, eu tenho fé, eu talvez seria alguém que estaria do lado de fora, rindo, zombando. Os incrédulos são retirados da casa antes do milagre acontecer. Aos que não creem, não lhes é permitido ver o milagre. Jesus não veio fazer stand-up. Então, enquanto alguns riem por estarem distante, quem está próximo vê o milagre acontecer. Então, o solo da ressurreição prevaleceu sobre o coral da morte e prevaleceu também sobre a multidão de riso. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, sabe, nós podemos ser levados a um lugar que nós vamos querer desistir, é difícil crer. Mas Jesus está falando, a criança não está morta, mas dorme. E alguém começou a ficar, não, Jesus, você não está entendendo. Jesus, eu vi o corpo já está gelado lá, o corpo já está duro lá, já era, não tem mais chance. Alguém está se divertindo, referindo-se à fé de alguém. Não é possível. Agora presta atenção, ao longo dos séculos, os incrédulos, eles riem e escarnecem, mas Jesus continua operando o milagre. O povo pode estar dando risada, ou podem fazer chacota, podem fazer um documentário em tal canal, dizendo que ele não existe, dizendo que é um mito, que é não sei o quê, mas Jesus continua fazendo milagre dentro das casas. Ele continua, meu irmão, ele continua trazendo esperança àqueles que já cederam, talvez, ao vozeiro da desesperança. Nós olhamos para uma situação e falamos, não tem jeito. Nós colocamos um selo e dizemos, é impossível isso aqui. Então somos tomados pelo desespero e a nossa única alternativa vai ser lamentar e chorar. Mas Jesus, ele olha para o mesmo quadro e ele fala, ei, peraí, é só mais um instante. Isso é passageiro. Ainda não é o fim. Eu vou estancar suas lágrimas, eu vou aliviar sua dor, vou trazer vida para um cenário de morte. A morte precisa bater em retirada diante da autoridade de Jesus. Mas para os homens isso é motivo de riso. E sabe por quê? Porque os que estavam na casa, eles veem Jesus fazendo. Mas os que estão fora, eles não sabem dizer, eles não sabem entender que é o Deus vivo que está ali. É o Deus vivo que está conosco. Então a palavra de poder, menina, levante-se. Toda descrença e dúvidas foram vencidas pela palavra de poder de Jesus. A menina levantou-se não apenas da morte, mas também da enfermidade. Meus irmãos, aonde Jesus chega, entra a cura. Onde Jesus chega, entra a libertação, entra a vida. Onde Jesus intervém, sabe, o lamento e o desespero são estancados diante dele. Tudo que nos assusta é vencido. A morte, os seus horrores, elas não têm a palavra final. A morte aqui nessa passagem foi tragada pela vitória. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Porque só Ele, meus irmãos, pode acalmar os vendavais da nossa alma. Só Ele pode aquietar o nosso coração. Só Ele pode acalmar o grito da nossa alma, do nosso desespero. E se nós chegamos aos seus pés, se nós colocamos a nossa causa diante dos pés dele, ele vai conosco em nossa aflição. Ele não nos abandona, jamais. Até o dia que você falou, eu estou sozinho, meu irmão, eu te garanto, você não estava. Alguns vão duvidar, mas é porque eles não estão vendo milagre. Jesus não veio fazer stand-up. É através da fé que a verdadeira celebração. E talvez você possa, sabe, tá aqui vendo tudo isso e falando, alguém pode estar vendo na internet nesse momento, falando, puxa, eu estou precisando de um milagre. Mas você realmente crê no milagre? Você realmente crê na presença de Deus? Reconhece que Jesus é capaz? Porque é possível nós estarmos na igreja, é possível nós estarmos adorando, ouvindo a palavra de Deus, dando glória a Deus em todas as coisas, mas sermos incrédulos ao poder de Cristo. É possível. Alguém vai falar, não, mas eu não acredito em cura e milagre, mas está na Bíblia. Eu não acredito em oração em línguas, mas está na Bíblia. Eu não acredito em manifestação demoníaca, tudo bem, mas está na Bíblia. Então você não crê na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que muitas coisas vão passar, mas a palavra do Senhor não. Ele é fiel para cumprir. Se nós não cremos, então nós somos aqueles que estão do lado de fora da casa. Se nós não cremos no que a palavra diz, nós somos aqueles que vão estar de fora, do lado de fora, talvez rindo, fazendo stand-up. E as pessoas vão rir, ah, você acha que Jesus vai ressuscitar? Eu vi a menina estava morta, estava gelada. Mas o milagre está acontecendo lá dentro. Eu não sei onde você quer estar, meu amigo, eu quero estar dentro da casa. Quando você está do lado de fora, você pode até levar outras pessoas a também não crer junto com você. Eu acho interessante que quando eu cheguei para Jesus, eu queria uma explicação. Eu já dei muito trabalho para o Leandro, gente. Falava, pastor, é o seguinte, eu quero uma explicação, eu quero uma lógica. Talvez seja alguém hoje com o coração assim, eu não acredito, você conta um monte de testemunho, mas não acredito. Tudo bem você não acreditar. Mas eu espero que um dia Deus te leve para dentro da casa, porque se Ele te levar, não tem mais volta. Eu espero que o gordinho te pegue, meu irmão. Coloque a mão na sua cabeça. E eu sou gordinho, hein? Cuidado. Então, às vezes a gente acha que tudo tem que estar em conformidade com o que a gente acha, mas não é. Tudo tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. E não é com uma limitação de uma explicação humana. Então toda vez que eu chegava e queria ter uma explicação lógica, queria racionalizar as coisas, um dia foi quebrado quando eu entrei dentro da casa e comecei a ver tudo que o gordinho profetizou acontecer. Falei, meu Deus do céu, e não é que ele estava certo? Então até o que eu via, eu falava, puxa, se eu vejo, eu quero entender. Mas eu comecei a perceber que não era sobre o que os meus olhos viam, mas sobre o que a palavra dizia. E a proposta aqui nessa mensagem, meus irmãos, é você procurar realmente a resposta de tudo. Mas sabe aonde? Em Deus. Começa a procurar a resposta das coisas em Deus. Começa a procurar a resposta das coisas na palavra dEle. E é assim que a sua fé, ela vai se formando. Porque eu demorei demais para entender que o cristão, ele foi chamado para andar por fé e não por vista. Olha só o que é uma vida. Olha o que é uma vida de fé. Romanos 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Que fé é essa? Meu Deus, não é possível. Sabe, a Bíblia vai dizer também em 1 Coríntios que existe uma fé capaz de mover montanhas. E quando eu leio isso, eu falo, Senhor, será que eu tenho tamanha fé? Existem níveis de fé. Eu quero dizer para você que não é sobre Deus responder às nossas necessidades, mas é sobre Ele responder à nossa fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. A salvação é pela fé. Qual é o seu nível de fé? Eu sempre achei que fé é acreditar em Deus. Se eu acredito em Deus, eu tenho fé, beleza, está tudo certo, pronto, acabou. Não preciso me preocupar com mais nada. Mas olha só, crer é só o início. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Não, eu acredito em Deus, mas a palavra está dizendo, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não se contenta com um mero reconhecimento da sua existência. Deus não se contenta, grava isso. Ah, eu acredito em Deus. Ele não se contenta com isso. Ele quer relacionamento. Aqueles que buscam a Deus observarão que serão recompensados. Sabe com o quê? Que recompensa é essa? Recompensa é um pote de ouro. é a chave da próxima a moeda, a criptomoeda que vai dar muito lucro, da próxima ação que vai não sei o quê. Ah, é assim que é a recompensa. Não, a recompensa é a intimidade da sua presença. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu simplesmente falo, eu creio em Deus, mas se eu não o busco, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não está ganhando sua recompensa, você não está ganhando, porque você só crê, não tem relacionamento com Ele. Sabe, talvez alguns acreditam que precisam de objetos para que algo aconteça, alguns acreditam que precisa de uma espécie de amuleto, sabe, para o milagre de Deus acontecer. Nós não precisamos de coisas para tocar ou para expressar a nossa fé, mas nós precisamos de uma vida de intimidade com Deus, no qual Ele nos recompensa. Sabe o que é isso? Eu não preciso falar, olha, a caneca que o pastor tomou a água é ungida, se você tocar na caneca, olha só, tenha fé. Não, meu irmão, isso aqui é a sua caneca, está amarrado, repreendido. Outro dia eu ouvi falar de um lugar que o pastor enxugava o suor, jogava, e as pessoas falavam, nossa, Deus do céu. Eu falei, nossa, imagina o fedor da toalha. Sabe, a gente não precisa de coisas para expressar a nossa fé. Não precisa. Mas Ele nos recompensa quando nós o buscamos. Que recompensa é essa? Quer dizer que Ele vai dar tudo o que nós pedimos? Não. Ele até pode dar o que você pedir, não sei. Eu não sou Deus, Ele pode fazer o que está falando. Mas a grande recompensa que eu estou falando aqui é daqueles que descobrem que o seu verdadeiro tesouro é ter a presença de Jesus com Ele. A sua verdadeira recompensa, sabe, é uma vida de fé, é a vida de alguém que carrega uma paz que excede todo entendimento. Então está tudo terrível, o mundo está em caos, vai desabar, e você fala, cara, eu tenho uma paz que excede todo entendimento, porque eu tenho fé que Deus está comigo. O catamarã vai virar, o barco vai virar, mas pera aí, Jesus está comigo. O colete não me aguenta, mas Jesus está comigo. Sabe, alguém é alguém que sabe que na sua vida existe a luz, e essa luz manda embora todas as trevas. Essa é uma vida de fé. Outro dia eu fui num lugar lá, daí a pessoa falou, cuidado, hein, cuidado lá, é perigoso, lá não sei o quê. E quando fala perigoso para mim, eu falo, sei lá, vão querer me roubar lá. Aí a gente resolve de outro jeito, né? Não é com tanta fé assim, mas assim. Daí a pessoa falou assim, não, dizem que tem assombração lá. Eu falei, o Gasparzinho que se lasque, meu irmão. Ele vai ver só quando chega a luz, meu irmão. Todas as trevas vão embora. Se tiver demônio naquele lugar, vai embora. No nome de Jesus. A honra e glória dele. Sabe, meus irmãos, alguém que tem fé é alguém que dá esperança em meio ao caos. Esse é o galardão. É a recompensa. Sabe, galardão é muito amplo, eu podia falar de muitas frentes, eu estou falando de um ponto apenas. Mas a recompensa da presença de Deus é quando alguém está todo mundo falando, não dá, não vai dar certo, é o fim. Você fala, para Deus não é o fim. A palavra final é dele. Então não é sobre a nossa necessidade, mas é sobre fé. Não é sobre um diagnóstico, é sobre fé. Não é sobre as circunstâncias, não é sobre o que os nossos olhos veem, não é sobre a lógica, é sobre fé. A Bíblia diz em Mateus 13, se eu não me engano, que Jesus ele não realizou muitos milagres onde ele estava. Ele estava na sua cidade natal, sabe? Ele não realizou muitos milagres ali, sabe por quê? Porque o povo era incrédulo. E a Bíblia diz que não realizou muitos milagres ali porque a incredulidade deles era grande. Meus irmãos, de verdade, eu não sei vocês, mas eu falo, Jesus, essa aqui é a sua casa. E eu não sou incrédulo para o que o Senhor pode fazer hoje ou qualquer outro culto. A proada é sua, Senhor, e eu não quero ser incrédulo para o que o Senhor pode fazer naquela casa. Eu creio na tua palavra. Não temas. Somente crer. Eu creio que o Senhor pode transformar todas as coisas. Eu creio que o Senhor pode continuar curando vidas, restaurando vidas. Eu não quero ser o povo que está para fora da casa zombando. Eu quero ser aqueles que estão dentro da casa, vendo de pertinho o teu milagre acontecer. Eu sei, meus irmãos, o que eu tenho crido. E Ele é fiel e sustenta a sua palavra. Como está o desenvolvimento da sua fé? Sabe, se alguém esperar o avião cair, se alguém esperar o barco começar a afundar para crer, então está perdendo tempo de vida. Mas agora, aqueles que creem, existe agora o próximo passo, que é aqueles que se aproximam. E essa passagem para mim é o, talvez seja a passagem que a gente mais pregou nessa igreja, Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha só a recompensa de novo. Quando eu busco a Ele em secreto, quando eu entro no meu quarto, eu falo: Deus, vamos lá. Até hoje eu ouvi falar dos seus milagres, mas até hoje eu ouvi falar da sua presença, até hoje eu ouvi falar de que o Senhor fala com as pessoas, até hoje eu ouvi falar que o Senhor dá direção na vida das pessoas, mas Deus, eu quero que o Senhor faça em mim agora. Eu quero que o Senhor faça em mim, Senhor. Senhor, eu quero a recompensa da intimidade contigo, Senhor. Quarto é lugar de intimidade. Entra no seu quarto, fecha a porta e busque o Senhor em secreto. E daí você vai descobrir agora, Jeremias 29:11, que eu sei que você já mandou para alguém no WhatsApp, tenho certeza disso. Jeremias 29:11-13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Aleluia! Que Deus é esse? Que Deus é esse que diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês? Meus irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele se importa com você. E cada palavra, cada página que você lê da Bíblia, você encontra essa verdade. Antes que o mundo fosse criado, Deus já sabia, meus irmãos. Deus já sabia o seu nome, já sabia a sua vida. Ele se importa conosco individualmente. A palavra nos diz que nós não somos anônimos diante dele. Deus nos deu um presente lindo que é a liberdade. E você, meu irmão, é livre para fechar a intervenção de Deus ou não. Para fechar, para você fazer o que você quiser com a sua vida. Fazer dela um monumento de glória ou tornar ela uma vergonha para o propósito de Deus. A escolha é só sua. Não é do seu líder, não é do seu pastor, não é da sua esposa, do seu marido, não é. Nós fomos criados por Deus, para a glória dEle e para Ele. E nós precisamos buscar a Deus realmente com o coração, sim. Nós buscarmos de todo o coração. E quando nós fizermos isso, a palavra está garantindo, sabe o que vai acontecer? Nós o encontraremos. Aleluia. Buscar a Deus envolve uma jornada pessoal e íntima. Nós chegaremos aos pés dEle. E Ele vai conosco na nossa aflição. Amém? Para encerrar, eu quero ler um texto do Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim. Olha essas palavras. Jesus não usou nenhum encantamento, nem palavra mágica. Somente com sua palavra de autoridade, sem uma luta ofegante, sem meios nem métodos, ele se impôs à morte. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte curva sua frente altiva. Ela dobra seus joelhos e prostra-se, vencida perante o Criador. Para Jesus, não há causa perdida. Ele dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os possessos, cura os enfermos e ressuscita os mortos. Hoje Ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele arranca do império das trevas os escravos do diabo e faz deles embaixadores da vida. Ele arranca um bêbado, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia e faz dele um embaixador do céu. Ele apanha uma vida na lama da imoralidade e faz dela um facho de luz. Ele apanha uma família quebrada e faz dele um belo jardim coroado de harmonia, paz e felicidade. Esse é o meu Deus, meus irmãos. Esse é o meu Deus. Será que esse é o seu Deus mesmo? Será que esse é o seu Deus, o Deus do impossível? Enquanto o louvor sobe aqui, deixa eu te falar uma coisa. Para alguns, alguns estão do lado de fora dando risada. Para alguns a terra é o resultado do Big Bang. Para alguns a terra é consequência, ó, caiu, olha só, demos sorte. E nós não só demos sorte, mas para alguns até a terra é, nós somos a evolução dos macacos. Nossa vida aqui está pelo acaso, pela sorte. Para alguns os milagres não existem. Para alguns, alguém não foi curado, simplesmente deu sorte. Para alguns, o arco-íris no céu não é a aliança de Deus com os homens, mas é o símbolo de um movimento. Para alguns, como que pode Deus estar em todos os lugares? Como que pode Deus saber de todas as coisas? Não, eu quero confiar na minha força. Eu quero confiar no meu dinheiro. Eu quero confiar na minha capacidade do que crer no Deus do impossível. Então alguns vão duvidar, outros vão rir. Mas eu escolhi há muito tempo entrar na casa. Eu escolhi há muito tempo falar: Deus, eu creio nos seus milagres. Deus, eu quero ver os seus milagres de perto. Eu escolhi entrar na casa, meu irmão. Se você vai entrar na casa ou não, a escolha é sua. É só sua. E eu sei que alguém ouvindo toda essa mensagem, feche os seus olhos. E eu sei que alguém ouvindo essa mensagem, talvez você tenha uma causa impossível. Talvez você tenha uma causa, um sofrimento tão grande, tão forte. Talvez a medicina já está desacreditando em você, você está falando: não dá, não é possível. Ou a dor, sabe, o caos tem tomado a sua vida de tal forma, e eu nem vou pedir para você vir aqui na frente. Mas eu quero pedir que você faça uma atitude assim como Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Só fica de pé. Se você tem uma causa impossível, você fala: Deus, Deus, eu sou essa pessoa que está sofrendo, Deus. Eu sou essa pessoa que está sofrendo, que está, é uma causa impossível, Senhor. Eu quero pedir para que todo mundo que está do lado de alguém que ficou de pé, coloque a mão nessa pessoa. Você vai ser um instrumento de Deus. Através da oração que eu vou fazer, Deus vai usar suas mãos nesse momento para honra e glória dele. Coloque a mão nessa pessoa, homem com homem, mulher com mulher. Senhor meu Deus, eu oro pelas causas impossíveis aqui. O possível está ao nosso alcance, Senhor meu Deus. O possível fala dos nossos recursos. Senhor meu Deus, alcança cada um aqui que fala: o possível eu já fiz, mas agora eu preciso do Deus do impossível. Eu preciso do Deus dessa pregação, dessa mensagem. Eu preciso desse Deus. Se alguém está nos ouvindo online, se tiver alguém do seu lado, pede para essa pessoa colocar a mão sobre você. Deus vai usar a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Se não tem ninguém, você está assistindo sozinho, coloca a mão no seu peito. Deus, eu declaro em nome de Jesus, o Deus que dá a última palavra, o Deus que a morte não tem a última palavra, o diagnóstico não tem a última palavra, a depressão não tem a última palavra,
A dor não tem a última palavra, só o Senhor tem. O Senhor é aquele que entra na casa do aflito, do desamparado. O Senhor entra na casa daquele que está sofrendo, angustiado, e o Senhor fala: ei, eu estou aqui, e aonde eu estou existe milagre. Deus, em nome de Jesus, declaramos vida sobre cada um nessa noite. Declaramos o teu poder, declaramos o sobrenatural, Senhor meu Deus. O natural nós já sabemos, nós fazemos, mas o sobrenatural depende de uma palavra de poder, uma palavra de autoridade. E assim como o Senhor disse para Jairo, que seja a palavra para cada um aqui nessa noite: não temas, somente crê. Não temas, somente crê. Eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus que cura, que liberta, que transforma, que ressuscita. Esse é o meu Deus. Eu creio no teu poder, Senhor. Então vem, vem sobre a vida de cada um com poder, autoridade, glória, com a sua presença, em nome de Jesus. Declaramos vitória onde a morte reinou, declaramos luz onde as trevas preencheram, declaramos vida, Senhor, declaramos o teu nome onde o inimigo reinou um dia, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você realmente crê nisso, essa oração? Então vou pedir para toda a igreja ficar de pé agora. Deixa eu te falar quem é o nosso Deus. Quer saber quem é o nosso Deus? O Júnior vai contar para vocês quem é o nosso Deus.
Deus fez o mundo do nada. Em 6 dias terminou. 2/3 de água em cima do mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso no ar deixou. O arco-íris pintou no céu como um diadema. O sol nasce na cor de ouro e morre na cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade ao vento, deu às aves asas soltas para bailar no firmamento, que o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento nada se move na terra, sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruge, nem o seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorrido. Deu à lua 4 fases e nenhuma dá defeito, toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores. Deu à terra um lençol verde, ornamentou de flores, com animais e florestas, e entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum. Ainda deixou o consolador para cada um, que cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é 3 pessoas num, Pai, Filho, Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto. Se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. E a chuva que cai do seu manto, pingo a pingo é peneirada. Um rio de água doce, um mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. E passa em toda morada no dia a dia sagrado. Ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, ele é onipotente. Por estar em toda parte, ele é onipresente, de saber absoluto, ele é onisciente. Com a sua mão potente, é piloto da nave. A bordo do cosmo faz girar o globo, suave dos desígnios e mistérios, ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, reconhece os defeitos seus, sabe que Deus é dono até da fé dos ateus, e até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é. Aleluia! Glória a Deus!